paz do Senhor seja com todos. Amém? Deus abençoe. Vamos abrir a nossa Bíblia em João, Evangelho segundo João, capítulo 16. João, capítulo 16, versículo 1. Pode ler, Renato, por favor.
Tenho-vos dito estas coisas para que vos não escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. E isto vos farão, porque não conheceram ao Pai nem a mim. Mas tenho-vos dito isto, a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que há, de que já vou-lo tinha dito. E eu não vos disse isso desde o princípio, porque estava convosco. E agora vou para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Antes, porque isso vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas, se eu for, enviar-vos-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo.
Amém. Para um pouquinho, depois a gente fala o resto. Então, Jesus, ali, conversando com os discípulos, ele queria passar uma coisa para os discípulos, ele queria fazer os discípulos entenderem uma coisa que não era possível ali naquele tempo, naquela situação. Não era possível. Por mais que ele falasse, por mais que ele explicasse, eles não iriam entender. Não iriam mesmo. Então, ele falou que era necessário a morte dele para que nós, depois da morte dele, pudéssemos entender o que ele queria explicar ali. Ele falou, não teria a menor condição de fazer com que os discípulos entendessem sem o Espírito dele, de Jesus, o Espírito de Jesus. E da mesma forma, nós hoje, situação nossa, porque o que importa, gente, é a situação nossa. O que importa mesmo é o que nós vamos fazer, o que nós podemos fazer, o que a gente precisa, ou o que nós vamos conseguir fazer. Porque às vezes, falar que precisa fazer é uma coisa. E conseguir é outra, é muito diferente. Acho que precisar ou saber o que tem que fazer, parece que todo mundo já sabe. Mas não consegue. Você não consegue. Vocês concordam com isso? Por isso é que ele fala lá em Mateus, daqui um pouquinho nós talvez vamos olhar lá, escolher a porta, buscar, entrar pela porta estreita, pelo caminho apertado. E ele fala que muitos vão tentar, mas que poucos iriam conseguir. A verdade é essa. É muito apertado o caminho, é muito estreita essa porta. Não tem como a gente entender, não tem como a gente aceitar. A carne, ela não pode aceitar isso nunca, nunca, nunca. Não tem como ninguém aceitar isso. Tem o espírito dele. Ele fala aqui: todavia digo-vos a verdade, todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Esse vá, convém que eu morra. Porque se eu não morrer, eu não posso liberar o Espírito que está em mim, o meu Espírito. O Espírito, ele está ligado, não é o Espírito em nós. A nossa vida está, não está separada do Espírito, não é? Nós somos um. Então, se você tirar o espírito, a carne, o corpo, uma vez o corpo se desfazendo, o espírito é liberado, né? Aquela pessoa acabou, ficou o espírito da pessoa. Não é uma coisa assim, eu poderia ficar aqui um pouco, congelar o meu corpo e o meu espírito sair, depois o meu espírito vem e pega o meu corpo de novo. Não tem como, assim não. Quando ele fala, é preciso que eu vá, é preciso que eu saia, e o meu corpo se desfaça para que eu possa liberar para vocês o Espírito. Bem? Convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Mas se eu for, enviá-lo, ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e dos juízos. Então, quando ele vier para você, quando ele vier para mim, o que, que ele vai fazer comigo? Ele vai me convencer. Ele vai me convencer. E quando ele vier para você, ele vai te convencer também. E se ele não vier para você? Você nunca vai ficar convencido de que isso é assim e isso é assim. Não adianta. Sem esse Espírito, sem o Espírito de Jesus Cristo, que é o Espírito da verdade, não tem como a gente. Nós vamos ficar sempre em dúvida, nós vamos ficar sempre confundidos. Ontem nós falamos lá em Brasília sobre isso. o espírito, a confusão, esse espírito que tem confundido a mente da pessoa. Uma coisa muito séria, essa questão da confusão. Confuso. Sem saber, você não sabe distinguir o certo do errado, o bem do mal, o que tem que fazer, o que não tem que fazer. Mas são coisas extremamente profundas. Por isso que ele falou, eu não posso falar para vocês agora que vocês não suportam. Vocês não suportam. Se eu falar isso para vocês, vocês vão escandalizar. Né? Quando ele falou, se você não comer a minha carne, não beber o meu sangue, tocou um rebuliço grande. Então, ficou realmente muito difícil para ele explicar para nós. Então, a solução era derramar o Espírito sobre todo mundo, e o Espírito que está sobre mim, eu peço o Espírito, Isaías 59, se não me engano, o Espírito que eu coloquei na tua, o Espírito, quer ver? Lá Isaías 59, os dois últimos versículos. Diz assim, versículo 20. E virá um redentor a Sião, e aos que se desviarem da transgressão em Jacó, diz o Senhor, e virá um redentor a Sião. Sião é a igreja, Sião somos nós. Esse Espírito, o Redentor, é o Espírito que Deus liberou. E o Espírito de Deus está sobre nós, sobre toda a carne. Deus derramou o Espírito dele sobre toda a carne, e o Espírito dele está sobre nós. Aí, essa bênção foi dada da seguinte forma. Quanto a mim, este é o meu concerto com eles, diz o Senhor. O meu Espírito que está sobre ti, sobre quem? A primeira pessoa que aproveitou isso, que entendeu isso, foi Jesus. O meu Espírito está sobre ti. Puxa ele para você. O meu Espírito está sobre você. Puxa ele para você. Eis que eu estou à porta e bato. Ele não está longe, está perto. Ele vai estar em você a partir do momento em que você começa a abrir a porta, você começa a recebê-lo, você começa a aceitá-lo. Então ele que estava à porta, eis que estou à porta. Ele que estava à porta passou a entrar. Entrou o mais valente, saiu o outro. Mas para que ele entre realmente, eu preciso estar convencido de que eu preciso. Eu preciso dele. Então ele fala assim, diz o Senhor, o meu Espírito que está sobre ti, referindo-se a Jesus, e as minhas palavras que pus na tua boca, referindo-se a, não se desviarão da tua, nem da boca da tua posteridade, ou seja, os teus filhos, nem da boca dos filhos, dos teus filhos, diz o Senhor. Então, o Espírito que foi colocado sobre Jesus está sobre A palavra que foi colocada na boca de Jesus está à minha disposição. Só que é um pão, é uma comida, é um pão ázimo, é uma coisa, não é agradável, não. Você vai lá numa padaria, tiver pão sem fermento, dificilmente uma pessoa vai comprar. Não é fácil engolir. Não é. Engolir o quê? A verdade, gente. A verdade. A verdade não é fácil. A gente enrola, enrola, passa por cima, mas... Alguém teve uma visão uma vez, esses dias aí? Que eu estava com uma coisa na boca. Quem foi? Foi você? Que eu estava com um negócio na boca e eu estava com dificuldade para engolir. Quem foi? Você, cara? Pois é. Eu estava com uma coisa na boca. Que coisa que era? Uma semente. Uma semente. A semente, o que é a semente? A palavra. Eu estava com uma palavra. E que eu estava encontrando dificuldade para engolir aquilo. Agora, e não adianta vocês ficarem estarrecidos, olhando para a minha cara, porque é difícil para mim também, ué. Ou não é difícil para mim? Eu não fiquei enrolando a semente na boca? Eu não, nem sei se até agora Deus não mostrou que eu engoli ou não. Por isso é que cada um estabelece a sua própria justiça. Cada um escolhe o seu caminho, cada um arruma a sua vida. Porque não aceita o governo, não aceita o governo de Deus. Porque o governo de Deus é o Espírito Santo. É o Espírito de Deus. Então, é o Espírito de Deus. É coisa difícil demais. É difícil. Por isso que ele falou, muitos vão se esforçar para entrar, mas não vão conseguir. A gente vai parar ali nas mangueiras. A gente vai parar ali nas mangueiras, na religião. Para que mais? Para que mais? Para que? Ou não? Para que mais, velho? Bobagem. Sofrer para quê? Né? Se tem o pão lá com fermento, se tem o pão lá ajeitadinho, rosca, bolo, com cobertura e tal, eu vou escolher o pão sem fermento? Sem ruim, tem ruim, duro? Não, não vou. Normalmente, só se eu estiver doente da cabeça. Mas se eu quiser, né? Se eu quiser saber da verdade, se eu quiser o Espírito, se eu quiser esse Espírito, se eu disser assim, Senhor, ó, entra, entra, faz em mim morada, entre, né? A casa, ó, não, mas... Tem certeza que eu posso entrar? Tem certeza que eu posso entrar? Pode entrar, senhor. Custe o que custar, haja o que houver. Eu, né, não garanto minha casa, mas eu vou servir o senhor. Tem misericórdia. Eu não sei se vocês concordam. A tendência nossa é não aceitar, sabe? Tendência nossa é não aceitar, é difícil demais. Né? É muito difícil. Tem coisas que a gente não engole. A gente não passa na garganta. Nós vamos levando. Um dia após outro dia, daqui um pouquinho, vem a morte. E a gente fica esperando a morte chegar. Né? Mas quando viesse, Deus disse assim, que quando viesse o Espírito Santo, bom, aqui vocês estão, Isaías está certo aqui, que o Espírito de Deus, ele não está longe. O Espírito, esse Espírito que foi, a promessa de Deus foi essa, e ele estava sobre Jesus. O Espírito de Deus está sobre mim, pelo que me ungiu. Localiza esse versículo. O Espírito de Deus está sobre mim. E ele... Hã? 61. Aqui. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Me ungiu para pregar boas novas, enviou-me a restaurar os contritos do coração, proclamar liberdade aos cativos. Abertura de prisão aos presos. Sabe qual é a nossa situação, Ramiro? Essa é a nossa situação. Ordenar acerca dos tristes de Sião, que lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, vestido de louvor por espírito angustiado. Trocar. Mas aí eu falei esse dia sobre a vida e a morte. A gente não quer o espírito de tristeza. A gente não quer tristeza. Mas não quer o Espírito Santo. A gente não quer dor. Mas a gente não troca. A gente não quer perder a vida. Nós queremos a alegria, nós queremos as coisas com o pecado. Nós não queremos a coisa com Deus, não. Então, se o Espírito de Deus estivesse sobre nós, eu tenho certeza disso. Olha, se eu pudesse falar, você, fulano, sabe sua situação? Essa. Você, sabe qual a situação? Essa. Se eu pudesse... Mas eu não posso. Amém? Lembra quando Jesus estava ali com os discípulos e Judas estava presente? Será que ele podia falar? Judas, vem cá. Sabe qual é o problema seu, Judas? É esse. Amém? Então existe... Gente, existe uma verdade, existe uma salvação, existe o Espírito de Deus que está sobre nós. E se nós quisermos realmente, desejarmos realmente, permitir que Ele nos convença. Antes disso, eu tenho que recebê-lo, eu tenho que falar, Senhor, eu sei que o Senhor está sobre mim. Fala comigo, abra os meus olhos. Meditar, isso é um negócio que não sai da sua cabeça, nem de dia, nem de noite. É um negócio que não sai da sua cabeça, sabe? Todo dia, todo momento, o ideal é isso. Que a gente estivesse meditando na palavra de dia e de noite. Não atrapalha ninguém viver, não. Não atrapalha ninguém trabalhar. Não atrapalha ninguém viver. Mas o Espírito de Deus estaria nos convencendo de tudo. De tudo que estiver passando na sua vida, o Espírito Santo estaria ali te convencendo. Na verdade, a gente vive preso, como eu falei, no laço, e no engano, na ilusão, e etc., mas não admite. Não admite. Amém? Não admite. Não aceita. Então, estabeleceu a sua própria justiça, vive do jeito que você está fazendo. Amém, Filipinho? Né? Você está fazendo tudo certinho, Filipinho? Você tem consciência de que você... Ah, não está fazendo certo, não? E por que você não passa a fazer certo? Se você tem consciência que está fazendo errado. É porque não é, entendeu? A pessoa não é capaz. Você está fazendo tudo certinho, Bertinho? Você tem consciência? E por que que não faz certo? E por que que a gente não faz certo? É porque a gente não é capaz. Não, você não está errado, não, Felipe. E você não é capaz, meu filho. Agora, se você quiser não se conformar com a carne, porque é assim, eu às vezes posso até pensar que eu estou fazendo certo, eu posso até pensar que eu estou agindo certo. Mas eu posso pedir a Deus e dizer, Senhor, que não seja feita a minha vontade, que seja feita a tua vontade. Né? Guia, dirija, né? Seja o Senhor o valente que entrou na minha vida. Buscar-me-eis e me achareis. Que não seja feita a minha vontade, que seja feita a tua vontade. Então, vamos aqui. Por exemplo, em Mateus capítulo 7, nós estamos, eu falei agora mesmo o seguinte, nós estamos presos, precisava que Deus soltasse as correntes, as cadeias, os laços, nos libertasse de tanta coisa que ainda nós estamos presos. Mateus capítulo 7. Eu acho que é 7 mesmo, né? Não, não é 7 que eu quero agora, não. Não é 7, não. É 12. Se não me engano, é 12. O Lucas, nem Mateus não é, Lucas. Deixa eu ver se não for esse, nós vamos achar. Tem aqui em Lucas 8, mas eu acho que Mateus 12 é mais completo. Tem aqui em Lucas 8, mas eu acho que Mateus 12, 46 é mais completo. Tem Lucas 8, mas eu acho que Mateus 12, 48 é mais completo? 46? Mateus 12. Por isso que eu tinha falado Mateus 12, né? Estava certo, né? Mateus 12, 46. Mateus 12:46. Vamos lá, vamos ler, por favor?
E falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos.
Deixa eu ver, como é que é? Ah, tá. Lê de novo.
E falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Porém ele, respondendo, disse ao que lhe falara: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E, estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão e irmã e mãe.
Amém. Vamos raciocinar? Amém? Vamos raciocinar? Pensar um pouco aqui. Você concorda com Jesus? Concorda, Toninho? Concorda mesmo? Hã? Luiz também concorda? É, concorda, Erickson? Hã? Plenamente. Se a sua mãe estiver ali fora e alguém chegar aqui, o Erickson, sua mãe está ali fora. Chamando. E aí? Você não vai lá? Hã? Nós não largaríamos aqui, iríamos lá fora? Eu largaria, você largaria? Então nós não concordamos, não. Você falou que concorda, mas não concorda. Você falou que concorda. Você também disse que concordava. Já mudou de ideia. Então, nós não concordamos. Eu duvido que tiver um filho nosso ali fora, ó, fulano está chamando-se ali. Amém? Hã? Pois é. Então, isso aqui, nós passamos por cima disso aqui. Não pensamos, não paramos para pensar, não meditamos e ficou para trás. É tudo o que o diabo quer. É que você não conheça a verdade. Porque o que nos liberta é a verdade. Mas libertar é difícil demais, Dona Zé. É muito difícil. Ele tem que arrancar, às vezes, de nós. Dói. É dolorido. Parecia aqui que Jesus era uma pessoa... Como é que fala? Sem coração? Indiferente? Rebeca, sua mãe está ali te chamando. O que você vai fazer? Hã? Claro. Vocês concordam? Amém, gente? E sabe por quê? O Humbertinho está perguntando ali por quê? né? Nós passamos por cima disso, não meditamos, não pensamos, e é como se esse negócio não fizesse mal, que não tivesse importância nenhuma. É como se isso não fizesse importância nenhuma na nossa carreira cristã. Tá bom demais, toca para frente, isso aí é. Né? E falando ele à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos. Você imagina, hein? Pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém, eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos que querem falar-te. Querem falar-te. Espera aí, ó. Você está aí, etc. Tem ali sua mãe e seus irmãos estão querendo falar com você. Porém, ele, respondendo, disse ao que lhe falara, a pessoa que veio trazer a notícia. Quem diz? Eu não tenho, lá fora, mãe, nem irmãos. Eu não tenho lá fora, nem mãe, Deus, nem irmãos. E agora, Ramiro? Como é que explica isso? Eu não tenho lá fora nem mãe, nem irmãos. Então, gente, do ponto de vista humano, isto é impossível. Do ponto de vista natural, isto é impossível. Quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Ele, porém, respondendo, disse ao que ele falara, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E estendendo a mão, disse, minha mãe e meus irmãos estão aqui. Se a minha mãe e meus irmãos estão aqui, como que eles podem estar lá fora? Não é? É? E quando ele fala, presta atenção, isso é loucura, tá? Nós vamos cada vez mais esvaziando os bancos. Quem não deixar pai, mãe, filhos, quem não deixar pai, mãe, filhos, não pode ser meu discípulo. Tem escrito isso? Quem não deixar pai, mãe, filho, não pode ser meu discípulo. Sabe que quem pode? Quem que você acha que pode complicar a sua vida? Quem que você acha que pode complicar a sua vida, impedir você de entrar no céu, pai, no reino de Deus. No caso da Lucilda, e aonde você acha que o inimigo, sabendo disso, aonde que você acha que o inimigo, sabendo disso, ataca? Por que que o casamento racha você no meio? Por causa disso. Ó, sua mulher está ali. Ó, sua mulher está chegando. Você já altera tudo para poder atender sua mulher. Você altera tudo para poder atender sua mulher. Amém, gente? Bom, então você pensa assim, você poderia perguntar, fazer o quê, irmão? Como que nós vamos fazer? Ignora. Eu vou dizer para vocês, ignoram. Continua fazendo do jeito que você acha que está certo. Continua. Preso. Continua. Continua. Porque foi exatamente isso que o inimigo usou para nos colocar presos nas mãos dele. Nas mãos dele. Principalmente, quando ele fala, os seus inimigos serão os da sua própria casa. Mas eu preciso amar o inimigo. Mas eu preciso amar o inimigo. Eu preciso arrumar um jeito. Vocês podem aí estar perguntando na cabeça, meu Deus, e agora? Como que eu vou fazer? Medita, pensa. Medita, pensa. Pede ajuda aos universitários. Pede a Deus. Porque é uma verdade. E a verdade, quando você toma conhecimento da verdade, quando você é verdade, eu não posso ignorar, eu não posso, porque o Espírito Santo, ele quer exatamente nos libertar. Libertar o filho do pai, libertar o pai do filho. Ele quer libertar o marido da mulher, a mulher do marido. Deus quer nos libertar. Conheça a verdade e a verdade vos libertará. Nós não podemos servir a Deus e o diabo. Nós não podemos servir dois senhores. Amém? Eu preciso lutar. Ah, mas você não quer bem seus filhos? Quero, eu amo meus filhos. Ah, mas você Amém? Mas nós não podemos negar isso. Isso aqui é verdade. Por isso é que a porta é estreita e o caminho é apertado. Você concorda que isso é verdade? E aqui diz assim, minha mãe e meus irmãos, e respondendo, estendendo a sua mão para os seus discípulos, diz: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Então, qual seria a nossa salvação? Exatamente. É você fazer a vontade de Deus. Eu não sei como eu vou fazer para me libertar disso. Eu não sei como eu vou fazer para... Mas eu vou fazer a vontade de Deus. Eu vou pedir, Senhor, Deus, entra na minha vida, guia, ensina o que eu tenho que fazer, me dá força, me dá sabedoria. Senhor, eu não estou entendendo mais nada. Mas eu quero fazer a vontade do Senhor. Aí Deus vai começar a mostrar para você algumas coisas, mostrar para você alguns detalhes. O Espírito Santo vai guiar você, mostrando para você coisa que os seus olhos natural não conseguem ver. E Deus vai mostrando para você coisas. Por isso que ele fala assim, olha, se eu não for, porque eu vejo assim, mas vocês não podem ver, porque vocês não têm o Espírito. Eu não posso falar para vocês agora que vocês não vão entender. Porque vocês não têm o Espírito. Ele falando. Né? Mas eu vou e vou liberar para você o Espírito. Com o Espírito, você vai entender. Com o Espírito. Sem o Espírito, não vai entender. Senhor, me dá do seu Espírito. Senhor, me faça ver com o Espírito do Senhor. Eu preciso ver. De onde? Deus vê. Eu sei que o diabo colocou a humanidade num lugar tão difícil, numa situação tão difícil. Porque é muito difícil tirar de nós o sentimento humano. É muito difícil. E tudo que é natural, carnal, humano, é diabólico. Muito difícil tirar de você essa ligação que você tem com a família, sabe, a prisão que você tem com... É muito difícil. Você seria capaz de pegar o seu filho e Deus falar assim: olha, eu quero o seu filho. E você pegar um feixe de lenha, o cutelo e o filho. Subir. Chegar lá, botar, você ia esperar isso. Você confiaria em Deus? Você confiaria em Deus? Alguém aqui confiaria? Alguém aqui seria capaz de fazer isso? Eu acho que eu também não. Mas por que que Deus fez isso lá? Se nós confiássemos mesmo em Deus, se nós crêssemos mesmo em Deus, nós não poderíamos dar os nossos filhos a Deus? Se nós crêssemos em Deus mesmo, nós não seríamos capazes de dizer: Senhor, amém, gente? Não. A gente não dá. Tem medo. Não acredita. Não confia. E é um problema. Não é. Estou dizendo. Não estou botando um fardo pesado nas costas de vocês, não. É a verdade, gente. É a verdade. É a nossa verdade, é a minha, é a sua. É a verdade. Nós somos escravos, escravos do pecado. O pecado, ele chama, essa é a herança do pecado. A herança do pecado. Filhos do pecado. Nós somos, entendeu? Porque quando você for filho de Deus, você não é mais filho do pecado. Então, o que nos liberta realmente é nos tornarmos filhos de Deus. Cuja mãe, irmãos, são todos os filhos de Deus. Né? Então, o que vai nos libertar é nós nos tornarmos filhos de Deus. Faz de mim um filho teu. Porque se você se conformar, se você se conforma com... Não, eu já sou filho de Deus, está bom demais. Mas a hora que mexe, você vê que não é. Você vê que você ainda está preso, você ainda está... Você ainda está escravo daquilo. Será que nós vamos conseguir? Luiz está falando uma coisa certa aqui. Deus proverá. Porque quando Abraão pegou o menino, a esperança dele foi essa. A esperança dele foi essa. Que Deus pudesse ajudá-lo. Deus pudesse ajudá-lo. A mesma coisa eu creio que nós poderíamos fazer aqui. Dizer o seguinte: Senhor, naturalmente eu não vejo possibilidade de eu ser capaz de fazer o que o Senhor fez. Não seria. Mas eu vou crer que o Senhor proverá. O Senhor vai, essa é a minha salvação. Então o Senhor vai me capacitar, me prover disso que o Senhor está falando. Né? Que eu me torne filho de Deus. E que eu seja liberto, totalmente liberto. E tudo. É mais ou menos por aí. Mais ou menos por aí. Amém? Ontem nós falamos em Brasília sobre um assunto, sobre uma coisa que a gente está vendo que é muito difícil e está causando muita dificuldade. Deus fala assim, Romanos 10, capítulo 11, diz assim, porque a Escritura diz, todo aquele que crê não será confundido. Confundido. Romanos 10, 11. O que a Escritura diz? Todo aquele que nele crê não será confundido. Tá certo? Então, lê, Renata.
Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido.
Amém. Todo aquele que nele crê não seria confundido. Todo aquele que nele cresce não seria confundido. Logo, quem não crê, então isso aqui está diretamente ligado à fé. Quem tiver fé, não vai ser confundido. Quem não tiver fé, vai ser confundido. Aí eu peguei a palavra confusão, confundido. Fui lá olhar no dicionário o que significa. Porque às vezes a gente lê, passa, e vai passando, a gente não medita, não pensa, não analisa. Quem crê será salvo. Quem não crê, quem tiver fé, será salvo. Quem não tiver fé, porque fé é crer. Quem tiver fé, será salvo. Quem não tiver salvo, aliás, quem não tiver fé, não vai ser salvo. Quer dizer, a confusão, ela está diretamente ligada à falta de fé. A falta de fé. A falta de confiança. A falta de credibilidade. Nós precisamos meditar nas coisas de Jesus para poder forçar a nossa fé. Nós precisamos meditar nas coisas de Deus para poder mexer com a nossa fé, para ver se nasce a verdadeira fé em nós. Por quê? Porque a confusão seria os dias do fim, a época da escuridão, o tempo das trevas é muito mais provável que a pessoa seja confundida na noite, na escuridão. A confusão, vendo lá, é perturbação. Né? Embaraçou, embaraçado, confuso, perturbado. Tem visto hoje o quanto é fácil uma pessoa ficar assustado com as coisas, com medo, assustado. Quando as coisas começam a acontecer, hoje é fácil a gente entrar em pânico. A gente está bem tranquilo hoje, de repente não está mais. E tudo isso vem trazendo a nós insegurança. Insegurança. A nossa cabeça não está conseguindo concatenar as ideias.
Depois não entendeu.
Não consegue organizar. E você fica perturbado. Você não sabe o que, que você pensa. Você não sabe, você não tem segurança. É isso que é a confusão. Inseguro. Com medo. Indeciso. E isso, com certeza, nos coloca numa situação difícil. Você recebe uma notícia, e aí você tem que tomar uma decisão para aquela notícia. E aí, muitas vezes, falta perna. Você perde o corrimão. Você perde o corrimão. E hoje está fácil demais isso acontecer. Amém? A falta... Deus fala que nos últimos dias não haveria fé. Além, isso aqui vai acabar. Vai acabar. A falta de confiança, de credibilidade, de esperar, de confiar em Deus. Não é fácil, não. Não é fácil, não. Eu falo que não é fácil. E isto me coloca confuso. Confundido. Atordoado. Salmo 71. Versículo 1 e 2. Salmo 71, versículo 1 e 2.
Em ti, Senhor, confio. Nunca seja eu confundido. Livra-me na tua justiça e faze que eu escape. Inclina os teus ouvidos para mim e salva-me.
Repete.
Em ti, Senhor, confio. Nunca seja eu confundido.
Confiar é o quê? Confiar é... Confiar é crer. Porque se nós cremos, nós temos que confiar. Se eu não for capaz de confiar, é porque eu não estou crendo. Eu preciso confiar. É uma luta. É uma luta, eu preciso confiar em Deus. Eu preciso acreditar em Deus. Eu preciso confiar em Deus. E saber que Deus proverá. A falta de confiança é a falta de fé. Quem não tem fé não confia. Quem não consegue confiar, não vai ter, é porque não acredita, não tem fé. Pode ter fé em outras coisas, mas não tem. Então aqui, ó. Bom. Qual o versículo que você leu? Em ti, Senhor, confio, nunca seja eu confundido. Livra-me na tua justiça e faz que eu escape. Escape. Porque na hora da confusão, na hora que você entra em pânico, entra em parafuso, na hora que você está confuso, você não consegue raciocinar. Escapa. Faz com que eu consiga me escapar disso. Inclina os teus ouvidos para mim e salva-me, Senhor. Porque eu estou confuso, né? O versículo seguinte. A gente gosta dos salmos, né? Por causa. Você vê o versículo seguinte. Qual seria a situação de Davi nessa hora aqui, gente? O que ele estava passando? O que estava acontecendo com ele? Claro que ele estava passando por dificuldade, ele estava confuso. Livra-me, Deus, das mãos do ímpio, das mãos do homem injusto. Só que ele pensava que era por causa. Mas na verdade, Deus estava querendo exatamente mostrar para ele ali. Para nós entendermos hoje. Para nós entendermos. Livra-me, meu Deus, das mãos do ímpio, das mãos do homem injusto e cruel, pois tu és a minha esperança, Senhor Deus. Tu és a minha confiança desde a minha mocidade. Pronto. Agora no 73, no versículo 2. Quanto a mim, ó. Quanto a mim. Versículo, capítulo 72, Salmo 73, quer dizer, Salmo 73. Versículo 2. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que eu escorregasse os meus passos. Pois eu tinha inveja do soberbo ao ver a prosperidade dos ímpios. Então hoje, com a quantidade de coisa, de pecado, de coisa que está acontecendo no mundo, quanto mais isso acontecer, mais confuso nós vamos ficar. Mais inseguro nós vamos ficar. Amém? Vocês concordam? Finalizando. Para a gente finalizar. Meu Deus, já passou da hora. Para a gente finalizar. Então, vamos aceitar que o Espírito de Deus nos salve. Mesmo que doa, mesmo que seja difícil, mas que Ele nos mostre a verdade. Mesmo que seja difícil. Eu preciso conhecer. Ignorar é pior. A verdade vai. Deus disse que nos últimos dias seriam dias extremamente difíceis. E as provações, as coisas, as tribulações, que eu vejo que estão chegando. Talvez seja por isso que Deus está falando com a igreja. Está arrumando a nossa cama. Deus, como se Deus estivesse arrumando a nossa cama. Não assusta não, vocês não ficam assustados não. Não fica assustado, não. Amém? Não fica assustado, por quê? Porque é, a impressão que se tem é que a gente está tá tudo assim, ó. Aí vem, o mar começa a jogar, as águas começam a revirar e jogar lodo, lama lá de cima, pra, de baixo para cima. E aí, meu irmão, aí não é... As virgens nécias, as virgens que não quiseram tomar conhecimento da verdade e preferiram esconder, fechar os olhos, dormir. Né? Então vamos... vamos meditar, vamos buscar Deus, vamos ver o que, que a gente pode fazer. Amém? Não se iluda. Os dias estão chegando. Os dias estão chegando. E Jesus disse que muitos escandalizariam. Muitos escandalizariam. Que Deus tenha muita misericórdia de nós. Sabe por que, que Deus disse? Ai das grávidas naquele dia. Por quê? Por que será que ele disse, Ramiro? Não deixa para fugir no sábado. Na última hora. Ai das grávidas. Por que seria? Ai das que estiverem amamentando. Por que seria? Hã? Exatamente. Porque se a pessoa tiver, se a mulher se tiver, se ela tiver grávida, teve um homem que tem engravidado ela, né? E aquele homem é o pai. E ela, aquele filho ali dentro, antes aquele filho não tivesse ali. Antes não tivesse aquele filho. Por quê? Porque aquele filho... Hã? Aquele filho pode impedir a pessoa de se salvar. Porque se, com certeza ela vai defender o filho. Com certeza ela vai... Ela não vai negar o filho. Ou vai justificar. Quantas mulheres não estarão grávidas naquele dia? E aí as grávidas vão dizer assim, Senhor, eu estou grávida. Entendeu? Senhor, eu sou idoso. Eu vou levantar minha mão e falar, Senhor, né, eu estou com o neném no colo. Então as grávidas que tiver com o neném no colo, os idosos, não tem preferência? Eu vou tirar minha ficha lá, vou tirar minha ficha. É que chama? Preferencial, vou tirar minha ficha. Senhor, ó, eu estou grávido. Grávido. Amém, gente? Vamos buscar Deus. Eu espero que Deus nos ajude. Eu consegui ajudar vocês a entender isso. Não vamos resolver nessa reunião, não. Mas nós vamos, como que nós vamos fazer? Como que nós vamos fazer? Tá bem? para Deus nos ajudar a entender isso. Mas você vai pegar lá e vai ler, você vai pegar e vai ler, e você mesmo faz a pergunta. Quem sabe Deus não vai mostrar para você na frente? Não vai mostrar primeiro para você. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus. Senhor, é muito difícil para nós e realmente, se o Senhor não tiver misericórdia, ninguém se salva. Porque pela nossa própria justiça, pelo nosso próprio entendimento, dificilmente nós vamos compreender isso. E o Senhor disse ali no Apocalipse que a mulher, a grande prostituta, misturou no cálice da abominação o vinho que atordoa. E hoje a humanidade bebeu desse vinho e dificilmente, Deus, se não for o Senhor tirar isso de nós, esse mal que realmente nos atordoa, tenha misericórdia, Jesus. Alivia essa embriaguez. Que nós possamos encarar com seriedade. A verdade. E rejeitar esse cálice. Rejeitar. Abra os nossos olhos. Abra os nossos olhos. Tem misericórdia da igreja, do povo de Deus. A verdade existe e ela está perto de nós. O Senhor é a verdade. O Senhor é a verdade. O Senhor é a verdade. Nós possamos amar realmente a nossa casa, amar realmente os nossos filhos, mais do que nunca. Mas não a ponto de querê-los para nós, mas de querê-los para Deus. Não a ponto, Senhor Deus, de achar que nós podemos salvá-los. Mas que o Senhor é a salvação nossa e da nossa casa. O Senhor será a salvação nossa e da nossa casa. Isso depende da minha fé. Depende da minha confiança. Depende de eu crer. Creia e será salvo tu e tua casa. Depende da minha fé. Eu preciso crer no Senhor. Eu preciso confiar no Senhor. A ponto de fazer, ó Deus, pelo menos em sonho aquilo que Abraão faria. Eu sei que o Senhor não vai nos provar além da nossa capacidade. O Senhor não vai nos provar além daquilo que nós somos capazes de fazer. Confiar no Senhor é isso. É saber que o Senhor pode, Senhor Deus, nos provar. Deve nos provar, porque os filhos de Deus seriam provados. Com certeza o Senhor sabe das nossas limitações, o Senhor sabe do quanto nós podemos suportar. Além, certamente, o Senhor nos fará. O Senhor ama os seus filhos. O Senhor não, nunca castigará os seus filhos a ponto de matá-los. Se o Senhor, Deus, nos corrigir, será, Deus, para edificação. Se o Senhor nos corrigir, será, Deus, para nos salvar. Ajuda-nos, Pai. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tenha misericórdia, Deus. Tenha compaixão de nós. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Ensina o teu povo, meu Deus, a clamar numa hora tão importante. A fazer orações e súplicas. Numa hora importante. Pelo que passa a humanidade, Senhor Deus. Se o Senhor está, Deus, acordando a igreja em tempo, o Senhor construiu a arca quando ainda estava em paz. O Senhor edificou a arca antes da chuva chegar. Senhor, que nós não fiquemos parados esperando que venha sobre nós a perdição. Quando estiverem dizendo paz e segurança, eis que repentinamente viria a destruição. Acorda-nos, ó Deus. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém.
Da terra e o céu, hoje tua glória.